otimizar a tecnologia, tá?
Até
porque a tecnologia ajuda, tanto que a gente está aqui fazendo, né?
Totalmente conectada no canal do YouTube, na rádio.
Quem não pode assistir agora ao vivo vai poder assistir depois, tá? Sim. Então a ideia não é demonizar a tecnologia, mas é a gente saber como usar de uma maneira que não nos adoeça. Porque se você for parar para ver, Paty, é tudo muito novo. Tá? É tudo muito novo. Então, por exemplo, eu fui ter contato com o computador, com celular, quando eu tinha 16 para 17 anos. Então, eu vivi uma vida no offline. Então, veja como o mundo mudou.
É,
né?
É
tão rapidamente. E ajuda também, a tecnologia ajuda. Né? Ajuda a conectar pessoas que estão longe, mas, assim, precisa de um limite.
É.
Tá? Então, a ideia aqui também não é demonizar, não é querer culpar os pais, porque cada um sabe da sua vida. Né? De fato, assim, uma criança na tela, os pais acabam descansando. Mas preciso entender o seguinte, precisa ter limite, porque depois essa conta vai chegar e pode ser muito mais cara.
É, exatamente, é quando essa conta chega,
isso.
Aí para colocar isso de novo no equilíbrio, refazer essas pontes quebradas, vai ser muito mais difícil. Então, quanto a gente puder adiar, retardar essa presença das telas,
sim,
estar mais em conexão com essa criança, vendo as suas necessidades, né? Atendendo, ouvindo essa criança, naquilo que ela traz, e às vezes ela não tem muita facilidade como adulto de verbalizar, né? Tô
sim,
sentindo tal coisa, me senti dessa forma. Às vezes ela responde de outras formas, silenciando, fazendo birra, aquela criança
sim,
aqui, ah, tô com raiva. O que que tá por trás da raiva?
Exatamente.
A gente já conversou sobre isso, né?
A gente já conversou sobre isso, né? O que que tem por trás da raiva, né? Que explosões são essas? Então, não tem jeito. A gente só aprende a lidar com as emoções quando a gente... Aí sente, não tem outro caminho, sabe? É igual não aprender a nadar, tem que entrar na piscina e aprender a nadar. E assim, sabe, Paty, é importante também a gente entender, assim, o que que aumentou, né? O que que fez, assim, nossa, mas parece que foi tão pouco tempo. Então a gente vê, por exemplo, até no livro A Geração Ansiosa, uma coisa interessante que ele fala, que depois da internet banda larga, os casos aumentaram muito.
Nossa.
Por quê? Porque agora... A gente tinha uma internet rápida na palma da nossa mão que a gente leva para qualquer lugar. Na minha época, assim, que tinha os computadores, tinha aqueles canais de rede social, né? Tinha Orkut, mas ficava no computador e hoje que a gente leva para todos os lugares. Então, a gente não tem dado descanso para nossa mente.
Exatamente.
Você
está até em trânsito, indo de um lugar para outro, está ali conectado. E quantos acidentes a gente já teve também? A gente já teve na China, eu acredito, uma campanha que já tem um tempo, que era exatamente, olhe menos para a tela e mais para as crianças.
Sim.
Que as crianças estavam sendo atropeladas, morrendo afogadas, nos ambientes, porque simplesmente os pais estavam ali o tempo todo conectados e esquecendo, literalmente, da criança. E elas ficam totalmente expostas. E aquela hiperestímulo também, né? Estimulada pela tela, pela cor, pelo movimento, pelos barulhos, e a criança fica ali o tempo todo,
sim,
ali sendo estimulada o tempo todo, vivendo aquela realidade virtual, né, da tela, e deixando muitas vezes de viver essas experiências reais, sensoriais,
isso,
do contato, de aprender a lidar com o choro. Ah, chorou, não, dá uma tela, né, para ela.
Exatamente.
Né, e não acolher. No próximo bloco a gente volta falando sobre isso e trazendo também mais esse convite para que você possa estar aprofundando esse tema da ansiedade nesse momento de aprofundamento, grupo de estudo com a Adriana, também falando do nosso sorteio. Voltamos já.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
Estamos de volta, estamos juntos com você, aqui com a Adriana Cari, está aqui no nosso Papo Sintonia, da sua 106.1 Cardeal FM, hoje falando sobre ansiedade e como a gente pode trabalhar a questão da segurança dessas crianças, oportunizando para ela mais segurança, mas ao mesmo tempo gerando esse ambiente de ansiedade. Mas antes de falar sobre isso, vamos caracterizar, não é, Adriana? Porque existe um código que os psicólogos trabalham com eles, os psiquiatras também, onde a ansiedade está caracterizada.
Isso. Vamos trazer, Paty, esse conceito que é muito importante para que as pessoas não achem que um ponto específico, eu estou ansiosa, como eu falei, para essa entrevista, então sou ansiosa, e às vezes se confunde. Então, assim, esse termo ansiedade, ele caiu num... em algo assim, todo mundo está falando, né? No senso comum. E o que é realmente? Então, assim, segundo o DSM, o que é o DSM? O DSM é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E assim, a gente usa isso, tanto nós quanto psicólogos, os psiquiatras, os médicos, eles usam o quê? Para poder entender que aquele conjunto de sintomas que a pessoa tem, para poder diagnosticar. Então, o que acontece? Então, se sentir ansioso em um determinado momento, não significa dizer que a pessoa é ansiosa. A pessoa está tendo um transtorno de ansiedade. Então, o DSM, ele descreve que o quê? O transtorno de ansiedade é um grupo de condições em que o medo e a ansiedade são excessivos e persistentes. Isso que faz a diferença. Ou seja, não passa. Ah, eu saí daqui, eu tenho ansiedade, como eu falei, para vir para cá, para o nosso encontro. Aí, daqui a pouco, eu tô com ansiedade de novo para poder sair e pegar meu carro. Será que meu carro tá ali na porta? Então, ansiedade que não passa. Então, é para tudo. Então, é algo excessivo que persiste por um determinado tempo.
Então, ou seja, fazer o diagnóstico. Às vezes, a pessoa fala, fulana é ansiosa. Não é ansioso. Já vai rotulando? Não. Precisa ver vários fatores, porque uma ansiedade do dia a dia, principalmente esse tempo que a gente está vendo de tantas demandas, vai ser natural. Agora, como é que eu vou diagnosticar e saber? Não, meu filho tá com ansiedade crônica ou está com essa questão, no transtorno da ansiedade.
Isso, exatamente. Então, tem que ver assim, como é que essa ansiedade acontece. Pronto. O tempo, ela é persistente, ela não é. Ela provoca sofrimento significativo ou não. Tem um prejuízo no funcionamento da pessoa. Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, se você está percebendo que você tem aquela criança ou um adolescente que está com ansiedade demais, que não passa, aí talvez seja importante buscar um profissional para poder verificar e analisar o que está acontecendo. Tá? Então, eu só queria diferenciar a ansiedade, que é ansiedade saudável, importante, de uma ansiedade que está cronificada e é que está, assim, acontecendo de maneira excessiva e persistente.
Aí você faz exatamente essa diferenciação, o que é ansiedade e o que não é ansiedade,
exatamente,
né? Como é que a gente percebe?
Porque a ansiedade é uma emoção natural e ela é necessária, como eu já falei aqui. O problema não é sentir ansiedade, mas quando ela se torna intensa, persistente, interfere na vida da criança. Ela não consegue fazer mais nada porque ela está o tempo inteiro naquele estado de alerta e naquele momento ansioso.
Maravilha. E você traz esse tema exatamente para a gente dizer como assim? Que a criança pode estar segura e, ao mesmo tempo, mais ansiosa.
Pois é, Paty. Então, a gente vê o que é que acontece. Famílias também mais ansiosas. A gente está vivendo um momento agora de assim, porque a criança... tem que ser feliz. Essa venda dessa felicidade, tá? O que é uma utopia. Porque não existe. A gente não vai viver feliz o tempo inteiro, tá? Então, assim, então a gente tem duas certezas na vida: que a gente vai sofrer e que a gente vai morrer. Isso faz parte da vida. A gente não pode querer impedir que nossas crianças não sofram. Claro que eu não estou falando aqui, gente, que a gente vai provocar sofrimento, que a gente vai querer que... Não, claro que a gente fica triste quando nossos filhos estão sofrendo, né? Isso é um fato, a gente não quer. Mas a gente precisa entender, por exemplo, assim, conflito com os colegas. Muitas vezes o colega não vai querer brincar, a criança vai sofrer e a gente precisa ter o quê? Ter condições emocionais de falar assim, eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Brinquedo vai quebrar, brinquedo vai perder. E aí... Aí eu vejo assim, se for uma coisa baratinha, ai, isso é tão baratinho, não chore não, eu lhe dou outro.
Olha.
Entende? Ou então, tá chorando, toma aqui o celular pra poder parar. Então, eu tenho visto pais ansiosos que não conseguem dar conta da emoção da criança. E aí, o que eles fazem? Vão lá e dão o quê? Tela. A criança não sente. A gente não tem a descarga daquela emoção, daquela carga que subiu daquela emoção. E ali, o que acontece? Nosso corpo vai acumulando aquele estresse. E aí depois chega um momento que a tampa levanta, né? Que sabe aquela gota d'água que precisava para transbordar o copo? Fala assim, eu não sei o que aconteceu. Sabe, a criança... Chega um momento que a criança paralisa. De tanta ansiedade, de tanto estresse. Então, a gente precisa cuidar porque a criança precisa viver as experiências. O brincar precisa voltar. Sabe, nada substitui o brincar ao vivo, com outras crianças ali. Então, o que eu tenho visto hoje? Os pais, não, é melhor estar em casa. É melhor para quem, sabe?
Pois
essa é a pergunta, é melhor para quem?
E essa ansiedade toda, né, que essa criança está manifestando, ela precisa viver essas emoções, como você disse. Às vezes, até para poupar a criança, a gente não fala de certas coisas, mas a criança vive aquela ansiedade. Eu fico pensando aqui, por exemplo, a gente está falando de coisas negativas, mas às vezes os pais vão viajar. Tá ali o pai e a mãe preparando tudo, já marcou o lugar que vai, a criança tá vivendo a vida dela. De repente, bora, corre, arruma tudo que a gente... Ou seja, a criança não participou do processo. Não foi dito pra ela, olha, vamos viajar, ou se o pai vai ficar um tempo afastado, ou se vamos mudar durante um tempo. Essa criança precisa ser preparada, porque eu acho que isso diminui um pouco também. Perfeito. Olha, você vai mudar de escola, é uma necessidade, para diminuir aquele grau de ansiedade. É como se a criança não fizesse parte, ela só tem que receber, acolher e pronto.
A previsibilidade, Paty, ela traz calmaria, né? Ela tem essa tendência a trazer essa calma que é necessária, falar assim, não, eu sei o que vai acontecer. Imagine, se chega uma pessoa aqui, ele tira daqui e fala, vamos ali. Você fala, opa, o que é isso? Sabe? Então, o que eu vejo hoje é também adultos tratando as crianças com muito desrespeito. Sabe? E isso vai causando nela, se ela fala assim, pô, eu não sei o que vai acontecer. Sabe? Pais que brigam muito, assim, a criança chega em casa e fala, será que hoje vai ter briga? Será que não vai?
Sem falar da própria violência física. A gente viu recentemente um caso, aquela criança de 3 anos, né? Que recebeu um chute do pai. Claro que é situações extremas, mas imagine o quanto de violência essa criança não tem vivenciado. Se ela passou por uma situação dessa em público, numa rua, imagine em casa.
Pois é. E aí, Paty, por que que vem a ansiedade, né? O que vai confundir na criança? Aquela pessoa que eu amo, que devia me proteger... É a pessoa que pratica a violência comigo. Então, isso também é outro fator que causa ansiedade. É assim, fala assim, pô, quem é que eu devo confiar ou não? Porque se essa pessoa que eu tenho tanto amor faz isso comigo, quem realmente vai ser de confiança, sabe? Então, isso causa também desajuste mental na criança.
Ou seja, a criança, ela está envolvida dentro de um universo de vários gatilhos, né, para essa ansiedade. Quer seja pelo excesso de atividade, que a gente falou aqui, criança que tem uma agenda quase de um adulto, sai de uma coisa, vai para outra, balé, vai para a escola, não dá. A criança que não participa, né, das discussões, não das discussões, mas daquilo que a família está vivendo ou está vivenciando, claro que dentro do limite dela. Aquela pessoa que faleceu, né?
Sim,
aquele bichinho de estimação também que perdeu na família, tudo isso vai gerar um estresse para a criança. Se essa criança está sofrendo bullying também na escola, precisa saber por que ela não está rendendo, o que está acontecendo.
Perfeito.
Então, essa criança, ela vai ter também essa série. Se ela não tiver esse espaço de confiança para falar e para ser acolhida, tudo que ela fala, que ela está sentindo, que ela traz, não é valorizado ou é negligenciado, essa criança vai viver nessa solidão aí, né?
Sim,
ela e os conflitos dela.
Vai sim, Paty. E assim, sabe, Paty? As pessoas costumam confundir ansiedade com transtorno de ansiedade, né?
Ah,
como eu já falei aqui.
Diferenciar.
Costuma também proteger costumo confundir, né? Eu vou proteger e impedir a criança em frente aos desafios, como a gente falou aqui. Uhum. Eu quero proteger, ela não vai ter desafio nenhum na vida. Vai ser sempre feliz, o que é uma utopia.
Não pode. Lá um dia ela vai ter um desafio, ela vai lidar como?
Exatamente.
Não vai ter repertório, né?
Outra confusão também que as pessoas fazem é segurança com ausência de frustração. Ou seja, para a criança estar segura, se ela não está frustrada, é porque ela está segura.
Então, vamos atender todas as necessidades. A criança não pode estressar.
Não,
se ela pedir um brinquedo, a gente vai ter que se virar e dar, porque a criança não pode ser contrariada.
Pois é, à medida que eu tenho assim, para poder verificar se a criança está ou não em segurança, é se ela está tendo frustração ou não. Outra coisa também que confunde, bem-estar com felicidade o tempo todo, aquilo que a gente já falou.
Sim.
Né? A criança não vai ser feliz. Até se a gente for parar para pensar, a parte nas 5 emoções básicas, que é medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. 4 delas são desconfortáveis. Apenas 1 é confortável. Como é que a gente vai querer que a criança viva no mar da felicidade? Essa utopia, isso não existe, sabe? E assim, eu vejo os pais assim nessa busca desenfreada, se cansando muito, sabe? Fica difícil, tanto para eles quanto para a criança.
É. Agora também, como lidar quando a criança, às vezes, também extrapola isso? A criança está tão ansiosa que ela já está num nível de estresse, de ansiedade, que ela não para, que ela já está trazendo até para o físico, né?
Sim.
E para a questão também comportamental, sintomas. E aí?
Isso, Paty.
Chegamos nesse Paty, ponto.
Veja só, normalmente, eu vou falar isso com base também na minha vivência clínica, tá? Não tô querendo aqui apontar dedo para pais, nem rotular, nem nada, tá? É assim, é só pra gente poder refletir. Normalmente, o que que eu percebo? Quando a gente pega uma criança muito ansiosa, que eu faço ali a anamnese com os pais, e eu pergunto assim, me fala como é que você lida com a criança quando ela entra numa crise emocional. Normalmente, os pais falam, eu me desorganizo junto. Então, essa é uma questão muito importante, porque os pais, enquanto co-reguladores, eles precisam ser capazes de... A criança sobe uma curva de ativação por conta da ansiedade. Eu tô aqui nervosa. O pai, como co-regulador e capaz de lidar com a emoção, fala assim, eu tô aqui com você, vai lá e abaixa essa intensidade dessa emoção. O problema é que hoje, nem os adultos estão conseguindo lidar com suas próprias emoções. Como é que vai conseguir regular uma criança?
Sim, sobrecarregados, vem
exatamente.
Em cima dessa carga com mais
exatamente.
A dele. Imagina para a criança suportar esse peso, né, da emoção que ela não está conseguindo lidar dela
Sim.
com mais a da família.
E assim, sabe, Paty, por exemplo, eu faço, né, eu sou psicóloga, eu faço terapia, eu tenho um relacionamento, né, assim, eu tenho um marido super parceiro, eu tenho uma condição de vida digna, eu tenho um plano de saúde, então, mas mesmo assim, quando eu estou cansada, eu não consigo regular meus filhos. Entende? Porém, o que faz a diferença é porque quando eu identifico que eu estou cansada, eu falo assim, agora eu não consigo ajudar vocês. Eu preciso de um tempo. Então, é isso que faz a diferença.
Tá.
Os adultos, eles não precisam estar o tempo inteiro ali disponível para a criança e conseguir regular. Porque regular uma criança, regular uma pessoa...
E testando os seus próprios limites,
exatamente,
né? Exatamente. Todo.
Não vai conseguir. Então, é isso que faz a diferença. Entender esse autoconhecimento. Qual é o meu limite?
Maravilha. E você sempre traz dicas, estratégias para a gente lidar com os assuntos que aprofundamos aqui. Hoje, o tema da ansiedade, essa segurança que a criança tem, esse bem-estar... Muitas vezes está ali, né, camuflando uma ansiedade que ela está demonstrando. Então, quais são as dicas, até mesmo de leitura e do que fazer no dia a dia? E, claro, tem o nosso sorteio também hoje para quem está ao vivo.
Bom, a minha dica, Paty, eu super indico o livro A Geração Ansiosa, que é esse que eu vou fazer esse estudo desse livro, tá? É um livro maravilhoso, assim, que ele coloca a luz sobre esse problema que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma pandemia, viu, Paty? A gente pode dizer assim, é uma pandemia que a gente está vivendo. O que fazer... Eu acho que autocuidado é fundamental dos adultos que estão ali ao redor da criança, tá? Hoje eu percebo, assim, muitas famílias se isolando, querendo educar sozinha a criança. Não façam isso, porque vocês não vão conseguir dar conta, né? Já tem aquele ditado que fala, assim, que a gente precisa de uma tribo para poder educar uma criança, e é verdade, sabe? Nós somos seres sociais, a gente precisa uns dos outros. Tá? Eu quero também deixar aqui falar, Paty, que nada substitui a experiência vivida assim, que as crianças vivem com outras crianças, o brincar livre. As crianças, ah, mas ela tá brincando, brincando na internet, jogando. Não é igual. Por que que não é igual? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma criança brincando com outras ali ao vivo, de pega-pega, de esconde-esconde. Sabe? A gente usa vários sentidos para aquele brincar. O brincar, por exemplo, dentro de um contexto online, de um jogo, é um brincar, assim, que você está tendo uma hiperestimulação. E quando chega no final, assim, qual que é a diferença básica? Esse brincar, quando a criança para de brincar, o corpo dela consegue dormir ou não? Pronto. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque um brincar saudável é aquele brincar que a criança, por exemplo, de pega-pega, de esconde-esconde, a criança desce, brinca, corre, 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 corre. Quando chega em casa, toma um banho, come e quer fazer o quê? Dormir. Um brincar dentro
simples
de um...
Simples assim, né?
Simples assim. Um brincar dentro de um jogo online. A criança brinca, 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 passa a noite inteira brincando.
E não para.
E não para. O corpo não relaxa. Por quê? Porque a mente fica hiperativada. É um brincar mental. O brincar ao vivo é um brincar de corpo e mente. E a gente precisa entender que nós somos corpo e mente, sabe? E o corpo precisa ser incluído nesse brincar. Então, pronto. Tá na dúvida? Quer saber como fazer? Se é um brincar que está sendo saudável ou não? É. Esse brincar, quando a criança para, a criança está cansada para querer dormir ou não? Você vai ter a resposta que você precisa.
Eu acho que a resposta a gente já está tendo, né, gente, no dia a dia. Vendo as crianças verdadeiros zumbizinhos, assim, ó. Fica até não sei que horas da noite, a gente tá ali brigando. Desliga esse celular, tá na hora de dormir. É. Amanhã você tem aula, só um pouquinho, só um pouquinho. É isso que vem acontecendo. A criança já acorda no celular, tá comendo na refeição. A gente vê criança pequena, não tô falando de criança de 6, 7, 8, não. 2 anos, 3, tá ali a criança tomando a papinha com o celular na mão.
Exatamente. Então, assim.
Gente.
Então, o digital conecta, né? A gente vê ali aquela conexão, mas a conexão humana mesmo, ela transforma a vida e cria vínculos.
Sim.
E outra coisa que a gente percebe hoje, por exemplo, o que a internet oferece, ah, mas eu tenho vários amigos na internet. Vários amigos?
Tô jogando com você quem, de quem, de onde é? Lá de São Paulo.
Pois é, mas será que é uma amizade?
Meu amigo lá de São Paulo tá jogando comigo.
Pois é, mas será que é uma amizade que tem ali aquele laço forte realmente? Porque,
vai ter, né,
gente? Entendeu? Ou é aquela amizade passageira? Entende? Então tudo isso precisa também, assim, os pais precisam se perguntar, né? Está ocupado e realmente brincar. Ocupado preenche a agenda, o brincar desenvolve a criança. Então fala assim, mas ele faz atividade que é uma atividade lúdica. Mas assim, tem um adulto ali para dizer o que vai fazer. Mas assim, mas o brincar livre é o brincar assim que as crianças se organizam. E a gente está vendo hoje, Paty, assim, uma tendência. Eu estava até refletindo, né? Por exemplo, hoje os aniversários, na minha época que tinha os aniversários, as brincadeiras eu criava junto com os meus amigos. Hoje em dia a gente tem o quê?
O animador da festa.
Que vai dizer o que as crianças têm que fazer. Então hoje a gente tem visto assim, crianças muito passivas. Sabe? E agora eu vou fazer o quê?
Esperando alguém que dê o comando, o que
ela
vai fazer.
Esperando, exatamente.
Então, cadê essa autonomia? Cadê a criatividade, né?
Exatamente.
Cadê o medo de se arriscar e depois ver que pode, que vai dar certo e diminuir aquela adrenalina? Se tem sempre um adulto por perto que vai ajudar, que vai fazer, essa criança já fica na própria ansiedade eterna de quando eu estiver sozinha.
Isso.
Como é que vai ser? Você não vai ter ninguém para me ajudar. Ela não vai desenvolver essa segurança, né?
Isso. Outra coisa também, Paty, sobre a diferença entre controle e segurança, né? Segurança e controle, que às vezes confunde. Que na segurança, a gente acolhe, a gente orienta. O controle, a gente vê o quê? Prende e impede de viver as experiências. Então, fala assim, família dizendo assim, não pode descer, não pode brincar, não pode fazer, estou fazendo isso para lhe proteger.
Olha.
Entende?
É nesse sentido que você traz essa questão. Então, da proteção. Então, proteger demais não significa dizer que a gente vai afastar essa criança dessa sensação de ansiedade, né?
Isso, exatamente. Outra coisa também é evitar o sofrimento e preparar para lidar com ele. Tá? O evitar, ele enfraquece. Preparar a criança fortalece ela emocionalmente. Então, fala assim, ok, a gente está aqui, está difícil, mas eu estou aqui do seu lado. Como é que a gente pode superar isso? Sabe? Esse amigo não quer brincar com você. Agora, ok. Como é que você está se sentindo? Acolhe, conecta. E aí, o que, que você quer fazer? Sabe? Como é que você quer que ele ajude?
Isso
também, Paty. Porque, às vezes, a família, o adulto já quer falar assim... Antes de acolher e de perguntar à criança como é que você quer que ele ajude, já quer resolver logo o problema. E muitas vezes precisa assim, de um processo de acolhimento, de conexão. Depois você fala assim, e aí? Como você quer resolver? Porque muitas vezes a criança, ela não quer deixar de brincar com outro colega, mas o adulto já quer resolver logo. Para aliviar aquele sofrimento.
E, já para ir para o próximo passo, né, para resolver. O adulto tem uma ansiedade muito grande, principalmente se é a questão do tempo. E a criança, às vezes, ela precisa de um tempo maior para processar aquilo tudo, né, Adriana?
Exatamente.
Não é no mesmo tempo. Ela não tem a mesma cognição, o entendimento do que está acontecendo. E para ela, às vezes, é mais sofrido mesmo. Ela tem que elaborar aquilo.
Sim.
E às vezes, tem muito recurso, né?
Isso, exatamente. Então, eu vejo assim, até na clínica mesmo, uma mãe, uma família, né? Que deixou assim, que o filho vivesse as frustrações necessárias. E o que que acontece? Essa criança, por exemplo, desenvolveu uma capacidade de ser mais tolerante, de ser mais resiliente, sabe?
Uhum.
E assim, como é que a gente vai desenvolver crianças mais resilientes sem que ela passe pela frustração e ela aprenda a lidar com aquilo?
Pois é.
Sabe?
Então, nem sempre proteger é garantia de que essa criança vai ter esse equilíbrio, vai crescer emocionalmente saudável, que é o tema aqui do nosso bate-papo sempre com a Adriana.
Exatamente.
Então, saídas tem, a gente tem várias possibilidades, né?
Sim, sim. Outra coisa também, Paty, assim, que às vezes assim, eu escuto de famílias assim, mas é tão difícil. Você desce no play, você vê aquelas crianças ali, todo mundo, cada um com seu celular. E aí uma mãe mesmo que eu atendi, ela falou assim, mas Adriana, é tão difícil porque ele chega em casa, fala assim pra mim, eu tento não dar o celular. Ele fala assim, mãe, tá todo mundo lá embaixo com o celular na mão.
Exatamente, exatamente.
Então o que que acontece, Paty? Precisa ser um trabalho em comunidade, sabe? Aquela comunidade ali, daquele prédio que você mora, daquele condomínio que você mora, daquele lugar que você mora, daquele bairro, precisa ser feito um trabalho em equipe.
Porque senão aquela mãe que vai ficar sendo a mãe ruim, ou aquela família
e
que é estranha.
E a criança não vai brincar.
Pois é. Eu já vi cenas assim, até em consultório médico, no momento de espera, maioria esmagadora das crianças com celular. Eu vi uma mãe, uma criança devia ter 7, 8 anos, que ela falou, não. Aí a menina olhava assim, todo mundo na sala de espera, todo mundo com celular. Mas me dei querendo pegar o celular. A mãe falou, não, cara, tem aqui seu brinquedo, aqui seu lanche. E a criança ficou lá depois brincando lá com os brinquedos dela.
Eu ainda acho que é mais agravante, porque você tá ali no consultório, tá esperando, ok. Mas imagine num play, onde você tem um lugar que tem tantas crianças... E cada um com seu celular. Entende?
Loucura.
Deixando de viver aquela experiência entre elas para poder estar ali com o celular na mão.
Isso
então,
é
assim,
muito
então,
grave. Que geração é essa, né?
Que geração é essa? Então, assim, então precisa ser assim. A família precisa se juntar. A família precisa se juntar para falar assim, não. Assim, cada um vai fazer a sua parte e falar assim, não. As crianças vão descer, vão ali para a rua brincar, mas elas não vão levar celular. Por quê, Paty? Se tem celular... É muito difícil as crianças quererem se engajar em outra brincadeira.
Ter essa interação.
É igual você oferecer para criança, você quer brócolis ou quer brigadeiro?
Brócolis ou brigadeiro? Brócolis ou brigadeiro, pois é, né, gente?
Entendeu? Então, assim, então, claro que a criança vai ali para o jogo, porque o jogo, você tem uma descarga do prazer, que era a dopamina, muito mais rápido do que o outro tipo de brincar.
E é para isso que eles são feitos, tem estudos,
exatamente,
né, para criar esses jogos, exatamente para fazer essa sensação de estar viciado. Mas o que é que você vai trazer nesse estudo? Não sei o que você quer concluir, já estamos quase finalizando nosso
rápido papo,
passa muito rápido.
Bom, vai ser um grupo de estudos que eu vou fazer desse livro, vai ser no sábado agora, dia 18 de julho, tá? 9 horas da manhã. Onde a gente vai estudar o livro A Geração Ansiosa, vai aprofundar mais isso que a gente já conversou por aqui, o que pode ser feito para poder prevenir que mais crianças adoeçam, aprofundar também assim, aquelas crianças que estão adoecidas, o que pode ser feito por elas, tá? Uma das coisas que eu já falei aqui é procurar um profissional para pedir ajuda, para poder ser orientado, entender o que está acontecendo. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse estudo, tá? Entender, assim, o que realmente está acontecendo.
Isso como vai ser a logística? Vai ser um dia?
Vai ser online. Isso via Zoom, eu vou compartilhar. E a gente vai fazer um sorteio aqui.
Tá. Como é que vai ser que horas? Só repetindo.
9 horas da manhã.
De 9 às?
Vai ser de 9 às 11, mais ou menos.
Tá bom.
Tá? A aula vai ficar gravada. E aí, quem quiser participar, a gente vai fazer um sorteio aqui, Paty.
Tá.
Escreve lá no nosso... No meu post ou no seu. Livro A Geração Ansiosa. Que a gente vai pegar todo mundo que comentou E vai fazer um sorteio.
Tá.
E vai mostrar pra pessoa, vai mandar a mensagem.
Ela vai comentar, pode comentar no seu Instagram, isso, onde você fez o post, tá?
No meu ou no seu, Paty.
Okay.
A Geração
Ansiosa. Vamos botar lá no Estonia também, tá, gente? Isso. Divulgar esse evento que vai acontecer, a Geração Ansiosa vai acontecer. Já que data, só repetindo.
Dia 18, sábado agora. 18,
sábado que vem.
Isso, exatamente.
Pronto. Então, gente, pra quem tá ao vivo, tá no próximo sábado. Esse é um assunto muito importante. Se você fica se perguntando, gente, mas por que eu tô tão ansiosa? Meus filhos também. E qual são... A gente falou que era ansiedade, mas não disse assim, sintomas. O que que acontece? A pessoa fica sem dormir, é uma delas?
Sim.
O que mais? Qual a sensação?
A pessoa fica sem dormir, a gente vê assim, a pessoa fica tendo assim, aquela sensação de o coração parece que tá saindo pela boca, sabe? Aquele coração acelerado, fica em estado de alerta, sabe? É um corpo que não descansa, uma preocupação excessiva.
Às vezes a pessoa pode ficar mais agressiva também,
irritadiça. Pode ficar mais irritadiça, pode ficar mais agressiva. Então, tudo isso faz parte de um corpo que está sobrecarregado.
Quer dizer que a pessoa fica mesmo, né? Fica mais trêmula, suando, dá vários sintomas, né?
Se a criança, por exemplo, barriga. A gente percebe na escola o aprendizado prejudicado, sabe? Crianças com déficit de atenção.
Às vezes falta de ar, quando está naquela crise. Não é, como você falou, não é ansiedade, mas essa... crise já de ansiedade, sim, que a pessoa não consegue respirar e passa realmente muito mal. E a criança também, às vezes, está tendo esse sintoma e a gente não está percebendo, né?
Sim, sim, com certeza.
Medo de tudo, a criança às vezes fica, né?
Exatamente. Então, e uma das objeções, Paty, que eu vejo assim quando eu converso, por exemplo, com as mães, sobre isso, Adriana, mas eu tenho medo de tirar o telefone do meu filho, a tecnologia, e ele ficar para trás. Não, a gente não vai ficar para trás. Sabe? A tecnologia está dizendo isso, está vivendo... Tá avançando cada vez mais. Então, se eu pego na época de minha mãe trabalhava na tela preta. Sabe? Aquela que você... Não tinha praticamente nada. Hoje, minha mãe quase que não sabe mexer. Se fosse assim, ela teria que ser uma das mais high-tech pessoas que conheço na vida. E não é. Não. Sabe? Então, assim, então não tenham medo disso. Tenham medo das crianças não viverem experiências da infância. Gente, a infância tem início, meio e fim. Ela tem prazo de validade. É. E é a fase mais curta da vida.
E a gente vê, inclusive, nas escolas, dentro de casa, a gente querendo botar tecnologia, automação o mais rápido possível para que a criança entre nesse universo. Calma, gente. Ela vai ter toda uma vida da adolescência, da juventude, da fase adulta, até os idosos também estão super conectados. Mas deixa a criança um pouco fora desse mundo que ele vai viver para sempre, do trabalho, na faculdade. Deixa ele brincar um pouquinho, bota o pé na grama, correr, brincar, ralar o joelho, né?
Isso. Outra coisa
tudo
também...
Isso faz parte.
É, outra coisa também, Paty, que eu escuto muito assim, Adriana, mas eu preciso descansar. A tela é a única forma que eu tenho de descansar. Ok, todo mundo precisa de descanso. Mas às vezes também precisa rever aí, porque eu vejo que muitos pais, muitos adultos, estão também pegando seus celulares com uma chupeta digital.
Olha...
Entendeu? Então dá pra criança celular pra eu também ficar no celular.
Agora,
isso tem um preço.
É, isso quer dizer, resolve, precisa desse descanso, ótimo, a gente concorda. Agora, a que preço? A que preço, né? Isso. Mas tá descansando agora e vai precisar descansar mais à frente.
Isso.
Como é que vai ficar esse descanso?
Exatamente.
Com essa preocupação de tirar ele daqui, uma conta mais cara. Então, estamos finalizando, já agradecendo você aqui, deixei suas considerações finais.
Isso, então eu quero deixar aqui a dica de livros, tá? Pra gente poder finalizar, Paty, a Geração Ansiosa, o livro A Geração Ansiosa, que eu já indiquei, a Nação Dopamina, tá? Nação Dopamina. Então, são livros, assim, que vocês vão entender melhor do que eu estou falando. E a urgência de se olhar para isso, porque eu vou te falar, viu? Tá? A gente está vivendo realmente uma pandemia e é um assunto urgente esse. Não dá para poder deixar lá para frente, a gente vê o que a gente faz, porque lá para frente pode ser muito mais custoso financeiramente
exatamente.
E psicologicamente.
E é mais difícil de voltar, né? Sim. Fazer esse caminho de volta. Então, criança irritada, criança nervosa, criança que não obedece, criança que está com dificuldade na escola, precisa ser olhada com carinho. Obrigada, então, Adriana.
Obrigada,
tá, gente?
Tati,
vão lá, comenta lá no post, quem está aqui ao vivo, do Estonia e também do Adriana. Adriana Cartas. Beijo grande, até o nosso próximo encontro.
Em sintonia.
Cardeal FM. conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
A internet mudou a forma de brincar, conversar, estudar e consumir informação, mas também abriu espaço para novas formas de violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente chega ao seu aniversário de 36 anos com o desafio de garantir que os direitos previstos na lei também sejam respeitados no ambiente digital. A principal atualização recente dessa proteção é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O ECA Digital determina que a segurança seja considerada desde a criação dos produtos e serviços, como explica a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco, Aline Arrochelas.
O ECA Digital concretiza para o mundo online muito das diretrizes e dos direitos que já estavam consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Constituição Federal. Ele impõe às empresas, né, que possuem produtos, plataformas, redes sociais, etc., passam a ter mais diretamente uma série de responsabilidades na proteção de crianças e adolescentes. Então, por exemplo, elas passam a ter a obrigação de retirar imediatamente qualquer conteúdo que signifique risco para criança ou adolescente. Qualquer conteúdo que envolva, por exemplo, cyberbullying ou que envolva algum tipo de ameaça precisa ser retirado imediatamente, independente de ordem judicial.
Outra mudança importante está relacionada aos jogos digitais e ao incentivo a práticas consumistas por crianças e adolescentes.
Um outro ponto, por exemplo, do ECA digital é a proibição nos jogos, né, nas plataformas, daquilo que a gente chama de loot boxes, né, aquelas caixas de recompensa, né, que é tão comum nos jogos que as crianças gostam, mas que acabam fazendo um padrão, né, que estimula consumismo, ou que estimula mesmo o uso exacerbado daquele produto.
Aos 36 anos, o ECA continua baseado no mesmo princípio. Crianças e adolescentes devem receber proteção prioritária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor.
Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. E no quadro Literatura Delas de hoje, que é o objetivo da voz, a presença da mulher na literatura, o tema vai ser sobre o livro Jusfeminismo. E a nossa convidada é a autora da obra, Lise Borges, que é baiana, advogada, feminista, doutora em direito, professora e sócia da editora Jusfeminismo. Bom dia, Lise. Ela me disse que, né, eu não sabia, foi surpresa, que está morando em Barreiras, né? E, mais uma vez, participando da Voz das Mulheres. Seja bem-vinda.
Bom dia, Marcinha. Tudo bem?
Tudo. Que bom, viu?
Bem.
E é bom, né, Liz, que a gente percebe que... A gente percebe, não, a gente reconhece os benefícios da internet, né? Você está distante, quase fazendo fronteira com Brasília e está aqui comigo como se estivesse aqui no nosso estúdio. Pertinho. Mas eu vou só dar uma notícia, uma triste notícia, antes da gente começar a conversar, que faleceu a irmã Judite, que é professora de Bíblia, de muito na Uxal, foi professora de Bíblia durante muitos anos, já esteve aqui no programa em 2023. E a missa de corpo presente será às 14 horas hoje, e o sepultamento no cemitério Jardim da Saudade. Então a gente convida, né? E o nome da obra, na realidade, a gente vai falar que é sobre violência processual de gênero. Mas eu ia já, mais adiante, eu já ia falar a respeito disso, né? Do que fala essa obra, né? Mas é importante, Liz, que sim, aí a gente convida os nossos ouvintes, os conhecidos, porque é grande pesar, uma figura, assim, muito importante aqui, não só para a faculdade, como para a rádio, conhecida de todos nós, né, que faleceu. Sim, né, você também é professora adjunta da Universidade do Oeste da Bahia, a UFOB, né? Sim, é líder do grupo Calianda Pesquisa da UFOB e mestre em Família e Sociedade Contemporânea, pela UQSAL, também especialista em Direito Civil pela Faculdade Baiana de Direito. Aí eu lhe pergunto, fora a advocacia, está dentro da advocacia, mas como surgiu esse desejo seu de escrever sobre o universo jurídico, né, que é o seu universo?
Essa obra é uma obra coletiva, né? É uma obra que é formada por muitas autoras. E a Justfeminismo, ela é uma editora que ela foi fundada por mim e por minha sócia, Carolina, justamente porque a gente via que não se tinha espaço no mercado para poder tratar sobre esses temas em outros lugares, né? Outras editoras e tudo mais. E aí nós criamos, essa já é a segunda obra, né, que eu, segunda não, terceira obra que publico pensando realmente nesse enfoque.
Vou lhe pedir um minutinho para você se aproximar mais do microfone.
Claro, vocês me escutam bem agora?
Tá, é por causa do microfone, tá ótimo.
Tá baixo o microfone?
Tá bom agora, não tá? Você tá próxima ao microfone?
Bem próxima. Pronto,
agora melhorou. Tá ótimo.
Pronto, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa fazer.
Não, agora tá bom que você se aproximou, melhorou bastante. Bastante.
Tá mais pertinho ainda.
Não é a sua primeira obra, vamos lá.
Isso. Já é a terceira obra que a gente publica sobre tratar, né, sobre questões que tocam as mulheres na justiça. E uma das coisas que a gente percebia muito claramente é que, por vezes, né, a violência que antes acontecia em casa, ela passa a acontecer por outros caminhos. E o processo judicial, muitas vezes, em um caso de divórcio, em um caso de assédio dentro da seara do direito do trabalho, né, em uma situação de apuração de um crime, como foi o caso da Mari Ferrer, por exemplo, né, acaba sendo um palco ali para revitimizar a vítima, né, para constranger a vítima, para, enfim, né, tornar o processo longo, caro, constrangedor, né, fazer, inclusive, com que seja essa agonia, né, essa violência sofrida pelas mulheres, um obstáculo para que elas não busquem a justiça, né, para que seja um obstáculo, né, de acesso à justiça propriamente. A gente vem, inclusive, de um caminho em que as mulheres vêm deixando até de confiar na justiça, né, até porque a pandemia revelou muito isso, né? Magistrados que diziam que a Lei Maria da Penha não valia de nada, né? Que a mulher ela devia apanhar mesmo, né? Então, assim, que ela deveria ter provocado para poder ter apanhado. Então, a gente viu, a pandemia, inclusive, trouxe muito isso, né? Então, a gente fez essa obra coletiva com vários, né, trabalhos, tem inclusive médica, psiquiatra, que fala sobre o impacto, né, a professora Patrícia, e professora e doutora Patrícia Piper, que trata sobre o assunto, né, sobre a perspectiva médica. Eu e a Carolina temos um artigo que trata sobre o dano processual, né, em relação à litigância de má-fé. Então, está uma obra muito legal, né, que é feita por muitas mãos, por muitas mulheres que atuam em várias frentes, né, de ponta a ponta, digamos que, no acompanhamento dessas mulheres, né, que são submetidas à violência dentro do sistema de justiça.
Dúvida nenhuma, eu acho que obras escritas, né, por homens femininos, a gente está falando do direito hoje, né, que contribui para o fortalecimento dos debates, para o aprendizado, né, e são, eu acho que são essenciais para construir um direito mais justo. É uma outra perspectiva, eu acho assim, por isso que eu tenho esse quadro, Literatura Dela, né, que a gente dá voz, dá visibilidade, mas eu disse, não, a gente tem que entrar. Quando eu vi seus livros, sobretudo esse, o Justo Feminista, o Feminismo, que fala sobre violência processual de gênero, eu disse, não, eu vou convidar a Lise para voltar e para falar sobre isso, que eu acho essencial. Né? E o Justfeminismo, eu estava lendo alguma coisa sobre ele tem 19 artigos voltados para a violência processual. E antes da gente falar mais sobre o livro, né, eu também queria que você falasse o que é. Eu já trouxe alguns temas, mas tem ouvintes novas e às vezes a gente precisa... Informação sempre é importante. O que é a violência processual de gênero?
Pronto, vamos lá. Eu costumo dizer que informação nunca é demais. Na verdade, informação é poder, né? A gente saber o que está acontecendo com a gente é muito importante.
Sim.
Bom, a gente conhece muito alguns tipos de violência que são elencadas, né? Que são distribuídas ali, conceituadas na Lei Maria da Penha, né? Que são já reconhecidas propriamente. Então, a gente tem aí a violência física, que já é uma velha conhecida nossa. Sim. A gente tem a violência psicológica, a violência sexual, a gente tem a violência moral, né? A gente tem a violência patrimonial e temos agora, com a nova inserção, né, a violência vicária, que é aquela que não é praticada diretamente à mulher, né, mas a pessoa que ela ama. Então, os filhos, até o animal de estimação. Então, essas violências, elas já são reconhecidas. Sim. Porque elas são conceituadas em uma lei, né, federal, que é a Lei Maria da Penha. Nós temos outros tipos de violência também, como a violência política, que também é, né, reconhecida dentro da perspectiva eleitoral. Só que o fato da gente reconhecer esses tipos de violência não quer dizer que não existam outras.
Isso,
né?
Isso.
Existir outras, é importante que a gente comece a nomeá-las, que a gente comece a trazê-las realmente, né, para a baila, para poder enxergarmos esses tipos de violência. A violência processual, ela geralmente acontece dentro de um processo judicial, né? Mas pode acontecer antes do processo, numa perspectiva ali, né, de acordo para não ingressar com o processo judicial, e pode acontecer também após, né? A gente reconhece muito, dentro da área do direito, o que a gente chama de litigância de má-fé, né? Que é quando a gente tem situações em que a pessoa ela está agindo de má-fé dentro do processo. Então, para a gente, é o mais próximo que a gente chega de tentar, né, enquadrar a violência processual de gênero em algo que já é reconhecido dentro do processo. Né? Então, a litigância de má-fé, por exemplo, você faltar com a verdade no processo, é você fazer recursos protelatórios. O que é isso? É fazer com que, utilizar os próprios instrumentos do processo para travar o processo, deixar o processo muito longo, né? Algo que poderia ser resolvido em um ano, a gente tem aqui em média, para conseguir uma sentença em os processos, pelo menos de família aqui na Bahia, pelo menos 5 anos o processo correndo. E causa muito sofrimento, né? Causa muita revitimização. Dentro desses processos, a gente vê situações, às vezes, até de reforço de certos estereótipos de gênero. Então, utilizar palavras, né, um linguajar que trata a mulher como vingativa, rancorosa, que não superou o divórcio, que é manipuladora, que é alienadora em relação aos filhos. Então, a gente vê muito uma situação em que, né, o processo acaba sendo um local de constrangimento, né, de revitimização e de reprodução de violência. E, geralmente, esse tipo de violência acontece a partir das partes, né? Então, por vezes, é o advogado, né, do marido, às vezes é o próprio marido, né? Quando é algo que parte propriamente da justiça, né, então do magistrado, por exemplo, a gente já tem um novo tipo de violência, a violência institucional.
E o lawfare
de gênero, pronto. Lawfare de gênero é quando o processo se torna essa arma, né?
Exatamente.
Engraçado, porque a gente conhece o lawfare de gênero a partir da Lava Jato, né? A gente falou muito de lawfare, né? Que lawfare é o jogo justo. Né? Law, lei, fair é justo, né? O jogo justo dentro da lei. A partir da Lava Jato, esse termo ecoou muito, né? O lawfare, e a gente traz essa perspectiva a partir dos estudos da professora Soraya Mendes na perspectiva de gênero, né? O jogo justo dentro do processo. Né? E assim, a violência processual de gênero, ela pode ser chamada de muitos nomes, lawfare é um deles, né? Tem gente que chama de litigância abusiva, de litigância vexatória. Eu particularmente prefiro abrasileirar, né? Porque isso é engraçado, viu, Marcinha? Várias pesquisas no mundo todo pesquisam a violência processual de gênero, e em todos os países tem isso, né? A gente tem pesquisas na Austrália, a gente tem pesquisas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, já reconhece esse tipo de violência na legislação. O estado de Washington tem legislação a respeito. Então, assim, é algo que se muito embora a gente esteja falando aí de lugares geograficamente muito distantes, os sintomas da violência processual de gênero acabam sendo os mesmos.
São universais. E recentemente, quer dizer, não tão recentemente, mas nós vimos, né, viralizou, porque as redes sociais faz isso, num julgamento, né, o próprio magistrado dizendo, era uma moça, né, uma mãe, que sofreu violência doméstica e teve que sair de casa, se dedicava ao filho, saiu de casa, se escondeu em algum lugar que para ele não achasse e estava reivindicando reivindicando os direitos de família, né? E ele, a pensão alimentícia e tal. E o próprio magistrado disse que ela fosse trabalhar, que ela estava se utilizando disso para... como se fosse extorquir. Imagine você, uma pessoa. E era uma vítima de violência. E isso cai bem dentro do que você está trazendo, né?
São muitos atores, né? São muitas pessoas que lidam dentro de um processo judicial. Inclusive, o próprio Poder Judiciário reproduz esse tipo de violência. Essa violência a gente dá o nome de violência institucional, porque
sim,
parte
do que você estava falando.
Proteger, né? Então, assim, a gente já viu, inclusive, aqui no próprio Tribunal da Bahia, magistrados falando, né, e se comportando dessa forma, o que, no meu sentido, é absurdo, né? Assim, é um reforço de estereótipos de gênero o tempo inteiro, exatamente, né? Colocando a mulher como, né, aproveitadora, como... É algo assim, me desculpe até o termo, mas é algo feio, né? É desatualizado,
isso,
é arcaico.
E não cabe mais, né? E assim, e isso é histórico. É histórico esses abusos de violência praticadas contra mulheres nos processos e ações judiciais. Isso é histórico, né? E que bom que você traz isso nesses artigos, né?
Isso. A gente fala, inclusive, do abuso do direito de ação e de defesa. Porque todas as pessoas têm o direito de ajuizar uma ação, né? Então, mover um processo, como também têm direito de se defender. Só que isso é constitucional, tá? Então, todas as pessoas têm esse direito. Só que, muitas vezes, esse tipo de direito ele é exercido com excesso. Então, por vezes, você vê até uma perseguição contra essa mulher. Então, às vezes, por exemplo, ela vai lá dar uma queixa, né, buscando uma medida protetiva, né? Aí começa a perseguição. Geralmente os homens têm o maior poder aquisitivo, então tem condições inclusive de pagar advogados, né? Às vezes essa mulher está assistida pela defensoria pública, não tem condição, né, de contratar um advogado particular e acaba tendo que observar esses prazos, né, da defensoria pública, né, dos órgãos de assistência judiciária gratuita, né, das faculdades e tudo mais. Então, às vezes, ele até se antecipa, vai lá e faz uma ação criminal dizendo que ela está caluniando ele, né, que essa medida protetiva... Eu nunca vi, eles têm muito medo de medida protetiva, né? Então, às vezes, eles dão vários passos à frente, movem várias ações justamente para poder tentar coagir, né? Para poder fazer com que ela aceite um acordo em que ela abre mão de boa parte do patrimônio, né? Em que ela saia lesada realmente dessa relação ou que, eventualmente, como falei, né, tornar a situação longa, porque não vai ter uma decisão tão cedo, constrangedora, porque muitas vezes vem foto íntima, vem mensagens íntimas. Eu não sei se você lembra, Marcinha, daquele caso da Luana Piovani,
sim,
em que ela disse que estava debatendo a questão da pensão com o ex-marido, né? E ela sinalizou que tinham fotos dela de biquíni dentro do processo que não tinha absolutamente nada a ver, né? Não era pertinente aquelas fotos. Então, é muito comum a gente ver a reputação das
exatamente
mulheres tocadas, né?
O passado das mulheres vindo à tona, que não tinha relação nenhuma com o processo.
É comum também, a gente vê bastante isso nas situações de família, por exemplo, por vezes a mulher que sofre violência ao longo dos anos, né, qualquer tipo de violência, ela vai estar adoecida, né, porque vai precisar de fato de psicólogo, vai precisar tomar ali um Rivotril, né, a medicação que for mais adequada ao caso dela. E é muito comum, eu que atuo muito, né, nessa área de família, eu vejo que, por vezes, o uso de medicação como antidepressivo são utilizados contra as mulheres, como se elas não tivessem condição, né, de cuidar dos filhos porque estão em acompanhamento psiquiátrico.
Isso é usado contra elas.
Exatamente. E aí não se para para pensar, nossa, mas como foi que essa mulher de fato chegou a esse ponto de precisar de medicação? Né? O que causou realmente essa depressão, essa crise de ansiedade, essas crises de pânico, né? E será que de fato a situação, né, dessas mulheres estarem utilizando medicação fazem com que elas deixem de ser mães, né? Fazem com que elas não estejam aptas, né, a de fato tomar decisões, a cuidar dos próprios filhos. Volta, inclusive, muito algo, né, que aí você já deve ter escutado com certeza, do código passado que a gente tinha, da incapacidade das mulheres casadas, né? Imagina, em que as mulheres casadas elas eram vistas como incapazes. Como são as crianças hoje em dia que precisam da autorização dos pais para poder fazer qualquer coisa, né? Volta muito essa ideia da incapacidade das mulheres para cuidar dos filhos, para trabalhar, para tomar decisões por si própria, né? Então tem um estereótipo, né? E é como se a gente voltasse a reforçar esses estereótipos dentro do processo também.
E você estava falando sobre crianças, eu até coloquei uma notícia, uma matéria, que agora as crianças vão poder